Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo 23, o Diego vai fazer a leitura.
O Senhor é o bom pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigere minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos.
Amém. Quero combinar esse texto com Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 1, até o fim da parábola da ovelha perdida. Vou pedir à Valquíria que faça a leitura. Lucas 15. Até o final. Muito obrigado. Todos nós, portanto, toda a igreja do nosso Senhor, geralmente tem escutado com bastante apreciação textos como os que foram lidos nesta tarde. Tanto o Salmo 23, como a parábola da ovelha perdida, ao longo dos séculos, tem imprimido conhecimentos, percepções, análises e aplicações verdadeiramente importantes e necessárias para a vida do cristão. O cristão que ama as Escrituras sagrada, ele tem prazer nessa leitura. É uma leitura que lhe traz muito conforto e, ao mesmo tempo, lhe traz inspiração. Além de termos nesses textos verdadeiros baluartes ou verdadeiras colunas doutrinárias, porque também nós encontramos doutrinas nestas passagens que são sólidas e que edificam as nossas vidas. A começar por Lucas, capítulo 15, os irmãos, logo de início, já percebem qual é o propósito do nosso Senhor ao evocar a parábola, ou ao trazer ao conhecimento desses judeus algo tão comum, algo tão corriqueiro, tão natural à vida daqueles homens. Não há nada de espetacular, não há nada de extraordinário, ele não faz uma transposição cultural, trazendo de outras culturas, de outros povos, de outras etnias, ensinamentos para aqueles que o ouviam. O Senhor Jesus também, ele não se envereda pelo esoterismo, pelas ideias de mistérios, pelas grandes teorias, ou do passado relacionado a ele, ou do passado mais remoto de povos que eram certamente mais antigos que os povos judeus. E ao mesmo tempo também não observamos o Senhor trazendo nada extraordinário, criado pela sua imaginação, o seu pensamento, o seu intelecto, que se sobressaía acima de qualquer um outro. O Senhor Jesus, ele possuía conhecimentos que nenhum homem era capaz de tê-los, ou que nenhum homem era capaz de aproximar-se. Afinal de contas, nós estamos diante da segunda pessoa da Trindade, que se revestiu de carne e habitou entre nós. O simples fato dele habitar entre nós corporalmente já é algo paradoxal, que nós não conseguimos dar conta, não entendemos. A nossa lógica não alcança os porquês do Logos ele ter se revestido de carne e habitado entre os seres humanos, seres pecadores, como a sua geração, como as gerações anteriores e como a geração, as gerações posteriores. Mas o que o Senhor Jesus Cristo faz é buscar uma história que fazia parte do dia a dia, era uma história do cotidiano daquelas pessoas. Era uma história que qualquer judeu ou qualquer estrangeiro rapidamente perceberia e identificaria os seus elementos sem nenhuma dificuldade. E o que o Senhor Jesus Cristo objetivava com isso, né? O que ele pretendia com esta história é exatamente o que ele pretendia com a história seguinte, que já vem em seguida, que é a dracma que se perde, e com a seguinte, a posterior, que é aquela tão conhecida entre nós, do filho que antecipadamente pede a herança do seu pai e vai dissolutamente viver a sua vida. E o que que o Senhor Jesus ele pretende? Ele pretende mostrar aos fariseus e aos escribas que ele veio para salvar pecadores. Observem que no primeiro versículo, o Senhor Jesus se aproxima de publicanos e pecadores. Ele está no meio de publicanos e pecadores. Nós poderíamos dizer que ele estava no meio, ou seja, ele estava ombro a ombro, ele estava convivendo, ele estava dialogando, ele sentia o cheiro daquelas pessoas, ele colocava o ombro, a mão no ombro daqueles indivíduos. O Senhor, ele compartilhava alimento. E compartilhar alimento naqueles dias era dizer a uma pessoa que tinha prazer em se associar com ela. No entanto, para os olhos daquele auditório separatista, aquele auditório legalista, aquele auditório composto também pelos pastores de Israel, isso que Jesus estava fazendo era absolutamente reprovável. Não se admitia que Jesus Cristo se juntasse a um bando de pecadores. Eles não queriam ver Jesus ao lado de publicanos, porque para o fariseu e para o escriba, se Jesus é quem ele diz ser, ora, então ele diz ser o Messias? Estão falando que ele é o separado de Deus? E se ele é verdadeiramente o separado de Deus, ele deve estar entre nós, ele deve estar entre os fariseus, entre os saduceus, entre os anciãos, entre os escribas, no meio dessas pessoas. Afinal de contas, eram as pessoas mais corretas, eram aqueles que seguiam a lei de Deus, eram aqueles que amavam os santos mandamentos do Senhor, é aqueles que cumpriu mais de 614 leis de Moisés ou do Antigo Testamento, era portanto alguém santo. Mas eles estão chocados ao observar que Jesus, ele conversa com prostitutas, ele conversa com ladrões, ele se relaciona com publicanos, cobradores de impostos, ele está ao lado de pecadores, porque a única designação que os judeus têm para aquela gente é a designação de pecadores. Ou seja, eram as pessoas excluídas, eram as pessoas separadas, eram as pessoas com quem ninguém queria nenhum tipo de relacionamento, eram aquelas pessoas que causavam algum tipo de incômodo, enjoo naquele que se dizia o santo, o perfeito, o legalista, o religioso, os profetas de Israel, os sacerdotes de Israel, os santos de Israel. E aqueles homens, quando observam Jesus Cristo se aproximando e convivendo, eles dizem, num ato de reprovação, que Jesus está muito equivocado. Ele não deveria viver com aquelas pessoas. Ele não deveria nutrir nenhum tipo de esperança com aquelas pessoas. Afinal de contas, ele, Jesus, poderia se contaminar. Ele poderia ter que passar necessariamente por um processo de purificação muito longo. E se Jesus quisesse algo entre eles, os fariseus, os escribas e os sacerdotes, ele deveria optar, ele deveria buscar um outro caminho, outra gente, outras pessoas, certamente melhores que aquelas pessoas. Então, bendito o Senhor, que conhece o coração e a mente daquelas pessoas, ele propõe três parábolas. E essa primeira parábola, ela é uma história que ele retira do dia a dia. O que Jesus passa a falar estava acontecendo naquele momento. É como se Jesus falasse para aqueles homens, ou falasse para nós que aqui estamos: eu tenho algo a dizer para vocês e eu quero trabalhar falando nessa tarde a vocês a respeito de um profissional do direito que vai exercer a sua função, ou do engenheiro que exerce a sua função, ou do industrial, ou do banqueiro, ou do professor, ou do comerciante. Então é uma linguagem muito comum, e ao mesmo tempo aquela história é uma história composta por elementos do cotidiano do judeu. E ele então busca a figura de um pastor que cuida de um certo número de ovelhas, e que esse pastor, ele, sem cuidados com a própria vida, ele é capaz de proteger o seu rebanho, as suas 99 ovelhas, e vai se preocupar com aquela ovelha que fugiu, com aquela ovelha que escapou, com a ovelha rebelde, que não está mais sob a sua tutela. E ele vai à exaustão, à procura dessa ovelha, até que a encontre. E ao encontrá-la, ele a coloca nos ombros, feliz, vai até o seu aprisco, conduz o rebanho até um segundo aprisco, e lá ele vai festejar com os proprietários das ovelhas a recuperação daquela ovelha que se perdeu. Aqui nós entendemos, e os irmãos certamente já viram o que ocorre em termos de cultura, ambiente cultural naqueles dias. As pessoas, elas se reuniam. As pessoas de uma certa aldeia se reuniam e elas diziam: vamos contratar um pastor para cuidar das nossas ovelhas, do nosso rebanho. Eu não tenho ovelhas suficientes para contratar um pastor, ficaria muito caro. Você também não tem? Então vamos juntarmos-nos aqui, vamos fazer uma espécie de associação, e cada um de nós vai oferecer as suas ovelhas. Cada um oferece a sua quantidade, um com 5, outro com 10, outro com 15, outro com 16 ovelhas. Vamos estabelecer aqui um rebanho e vamos contratar um pastor. E ele saiu à procura desse profissional, assim como nós procuramos um pedreiro hoje, assim como nós procuramos um encanador, assim como nós procuramos um advogado, assim como nós procuramos um engenheiro, um professor, para cuidar daquilo que nos é necessário. Aquela sociedade, aquelas associações ali de pessoas simples, e eram pessoas, na sua grande maioria, muito simplórias, elas procuram aquele que tem habilidade com os ovinos. Eles têm habilidade, aquele que tem habilidade com as ovelhas, com o corneiro, né, também com a cabra, com o bode, mas basicamente a ovelha, o cordeiro e o carneiro. Então contratavam aquela pessoa por um ganho relacionado a períodos de trabalho, e aquelas pessoas então, ou aquele indivíduo então, ele passa a gerenciar um número de ovelhas, e aquelas ovelhas, cada um com a sua marcação, porque os donos conheciam individualmente as suas ovelhas, e aqueles donos que conheciam individualmente as suas ovelhas, confiavam na somatória deles todos, aquele rebanho, aquele pastor. Então aquele pastor, ele é pastor das minhas 10 ovelhas, ele é pastor das tuas 5 ovelhas, ele é pastor das tuas 15 ovelhas, ele é pastor das 8 ovelhas de determinados indivíduos naquela sociedade. Agora o rebanho estava pronto, o pastor era contratado por um valor, e esse pastor tinha a incumbência contratual honesta de cuidar, e se necessário ele deveria até correr riscos de vida para proteger o pequeno animal. Eu não sei se os irmãos conhecem, alguns confundem cabra com ovelha, bode com carneiro, não sabe o que é um novilho, confunde o novilho com um cordeiro. E então nós precisamos ter uma ideia assim muito rápida sobre esse pequeno animal. A ovelha é um dos animais mais dócil que existe na natureza, e ele é um animal tão dócil que o tratar a ovelha se constitui muitas vezes uma tarefa para um pastor de ovelha muito agradável. Não é que a ovelha não vai dar trabalho, a ovelha ela dá trabalho, mas é extremamente dócil. O manejo, o você apalpar, o você apanhá-la, o você separá-la, o você higienizá-la é muito importante. A ovelha, meus irmãos, ela adquire uma enfermidade no casco, e essa enfermidade bacteriana provavelmente pode contaminar todo o rebanho. Então o pastor da ovelha, né, e agora pensando mais na ovinocultura atual, o cuidador da ovelha, ele precisa fazer uma ação objetiva no casco desse animal, aonde a bactéria se alojou, e vai praticamente descascar toda aquela área que foi atingida, ou a deformação do próprio casco dela, até que ela possa então se recuperar daquela enfermidade, porque senão ela pode também contaminar muitas outras ovelhas. Então isso dá trabalho. Ela dá alguma espécie de tumor com pus, e esse tumorzinho que ela dá em algumas regiões do corpo, precisa ser tratado aquilo, porque o simples contato desse pus com os outros animais contaminam. E isso pode trazer problemas graves ao rebanho. Então, se há um animal contaminado, e se você permite que esse animal continue contaminado, ele pode contaminar todo o rebanho. Então, o tratador, o pastor, ele cuida, ele vai limpar, vai aceiar, vai higienizar, ele vai curar aquela enfermidade, o animal está pronto novamente para a vida. Se ele vai ser reincidente, ou se acontecer que a doença volte, é quase que necessário de novo levar o animal para fora do rebanho, e aí ele vai ter que dar um consumo, né, para esse animal, vendê-lo ou tirá-lo do meio do rebanho. É um animal que acumula lã, e a sua lã tem que ser trabalhada, porque ela o protege em dias frios, mas é muito incômodo em dias quentes. Então tem que ter aquele manejo também com a própria lã desses animais. E o alimento, né, basicamente é um animal que se alimenta de capim. Aqui no Brasil, os nossos rebanhos não são grandes, mas ele se alimenta de capim. A ovelha, ela tem um período de 155 dias de gestação. Então ela demora cerca de 5 meses para gestar. E o mínimo que ela gesta são 2 pequenos animais. É por isso que a gente sempre, quando estamos numa churrascaria, nós observamos a passagem da paleta do cordeiro. Geralmente esse cordeiro é o cordeiro macho mesmo, porque dificilmente se comercializa a ovelha. Não se comercializa a ovelha porque a ovelha é uma fonte de renda. Portanto, cada gestação de uma ovelha, você tem mais 2 animais. E se ela gesta 2 vezes por ano, significa que ao final do ano ela tem 4 filhotes. Isso vai se multiplicando. Então, geralmente a ovelha é preservada. O cordeiro é vendido atualmente, e ele é o que abastece os mercados. Apesar de um animalzinho tão dócil, bonitinho, é um animalzinho que está na mesa dos brasileiros. O tamanho para abate do cordeiro não ultrapassa os 35 quilos. Ao chegarem aos 35 quilos, olhando, né, pelas normas da atualidade, é o suficiente para levar o animal para o abate. Mas nós estamos, na verdade, pensando numa prática, num manuseio, num cuidado com esses animais há 2 mil anos atrás. O texto fala que aquela ovelha que se perdeu, ela praticamente obriga o pastor a sair à sua procura. E ele deixa, a Bíblia fala que ele deixa no deserto as 99. É assim que o texto diz. Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu que nós estamos diante do Senhor Jesus, falando o dia a dia de um pastor e das suas ovelhas. Então esse homem fez um contrato com a vila, ele tem vários patrões, cada um contribui com um valor para que ele cuide da ovelha, e ele tem que dar a vida pelas ovelhas, ele tem que cuidar das ovelhas, ele tem obrigação contratual de prestar conta aos donos de cada ovelha. E é interessante que logo cedo aqueles pastores saem e levam seus rebanhos. Como trata-se das regiões aqui da Palestina, é evidente que era uma região muito ensolarada, causticante, uma região desértica. Esses pastores, eles buscavam pradarias, eles buscavam bosques, eles buscavam vales, assim como nós cantamos, eles buscavam oásis, eles conheciam os locais apropriados para alimentar as ovelhas. Então eles se dirigiam, e se dirigiam às vezes embaixo de calor, embaixo de tempestades, para essas regiões, para que os animais pudessem se alimentar. Hoje você compra a ração, mas naquela época o animal deveria buscar as plantas naturais. E o animal se alimentava, ele deveria levar o animal para as águas tranquilas, ou seja, águas potáveis. Esses animais bebiam as águas potáveis, e ele, o pastor, observando tudo, o pastor como um sentinela, como um arauto, olhando para os lados, olhando para o horizonte, olhando para as grutas, para as pedras, muito preocupado com predadores, porque o animal é tão dócil, que é presa, talvez a presa mais fácil para todo tipo de predador. Desde uma raposa pequena, um lobo, um cão ou uma matilha de cães, leões, onça, ursos, todos esses grandes animais predadores percebem e sabem que a ovelha é o ser mais inocente e frágil para se devorar. Então é o alvo ali de muitos predadores, por isso a necessidade do pastor sair com o seu cajado e com o seu bordão, segundo a Escritura Sagrada. E, meus irmãos, os caminhos que esse homem fazia eram caminhos longos, porque chegou numa região, outros pastores estiveram, não há alimento para as ovelhas, ele precisa se endereçar para outro caminho e segue tocando seus animais, e não encontra também alimento ali e vai para outros locais. Basta os irmãos lerem a história dos filhos de Jacó e vão observar que eles saíram da presença de Jacó e andaram vários quilômetros até Dotã. José, quando sai atrás daqueles seus irmãos, ele sai atrás de pastores de rebanhos, de ovelhas, e eles precisam andar e andam centenas de quilômetros para alimentar os animais. E a passagem diz que José foi atrás deles, não os encontrando ali. José, orientado por um homem, foi até a região de Dotã. Então, porque o pastor, ele deveria andar o suficiente e necessário até encontrar o alimento, não importando a distância daquele alimento. E quando ele encontrava, ele certamente dava ordem aos seus animais, e os seus animais, que conhecia a voz do pastor, elas o atendia para se alimentar, o atendia para se retirar, o atendia próximo a uma fonte de água. A relação do pastor com as ovelhas era uma relação tão próxima que várias experiências foram feitas. Você colocava as ovelhas dentro de um aprisco, vestia um indivíduo qualquer com as mesmas vestes usuais daquele pastor, daquele rebanho, e se pedia o experimento para que o pastor falso, apesar de estar a caráter, chamasse as ovelhas. E aquele homem imitava o pastor, mas as ovelhas, elas não atendem a sua voz. Em contrapartida, você descaracterizava o pastor colocando outros trajes e não os costumeiros com os quais as ovelhas estavam acostumadas. E ele, numa determinada posição, chama. E a voz do pastor, inconfundível, é atendida. E o rebanho obedece, atende a voz daquele pastor. Então, meus irmãos, é uma relação muito próxima. É uma relação muito, muito intestinal, visceral, a do pastor com as ovelhas. É possível que muitos de nós tenhamos alguma dificuldade para entender essa figura, quando trazemos essa figura e aplicamos à nossa vida e aplicamos ao rebanho de Cristo, que é a igreja do Senhor. E quantas vezes questionamos se Deus realmente se importa, se Deus realmente se preocupa, se Deus realmente tem cuidado conosco em todos os momentos da nossa vida. E é evidente que essa figura é mais uma lição extraordinária que o Senhor Jesus Cristo dá para os seus ouvintes, que Deus não só cuida, como ama, e ama cuidando, e cuida amando. E ele vai ao ápice dizendo que mesmo quando a ovelha é rebelde, mesmo quando a ovelha não ouve, mesmo quando a ovelha quer se aventurar fora do aprisco ou fora da área de atuação do pastor, e ela se extravia de uma forma rebelde, o Senhor Jesus nos dá a lição preciosa de que Ele deixa em segurança as 99 e Ele vai à procura da que se perdeu. As ovelhas extraviam-se. Há ovelhas rebeldes. Nós estamos falando que há ovelhas dóceis. E realmente elas são muito dóceis. E nesse aspecto, não podemos usar a figura comparando ao homem, porque não há ser mais rebelde, inquieto, revoltoso quanto o ser humano. O homem, o ser humano, nesse aspecto é diferente das ovelhas. O homem é corrompido, o homem é caído, mas quando o Senhor Jesus fala de um grupo de ovelhas, partimos do pressuposto que Ele está falando nessa figura clássica da igreja. As 99 que ficam no aprisco não são pessoas pagãs do mundo, não são os incrédulos, não são os agnósticos, não são os ateus que não querem nada. Ele está falando, meus irmãos, do seu povo. Ele está falando da sua igreja. E o que Ele está falando é que, assim como há uma ovelha rebelde no meio do aprisco, é evidente que existem pessoas rebeldes no meio da igreja, do aprisco do Senhor bendito. E que a sua misericórdia é tamanha que se estende não só para aqueles que são dóceis, não só para aqueles que ouvem a sua voz, não só para aqueles que são fiéis no cumprimento de seus deveres e obrigações com o Cristo que é Rei, mas que Ele tem um tratamento especial, inclusive para aqueles que se extraviam. Há um hino muito bonito que a Asaf canta sobre o pastor. E esse hino fala de pecados de nossos corações, de caminhos maus que nós trilhamos, de vidas de rebeldia, de desencontros, de negação da fé. Ai, como é dilacerante saber que há momentos em nossas vidas que nós negamos a fé. Quando um jovem cai diante da sexualidade, quando ele pratica fornicação, ou quando um casal é dilacerado pelo adultério, ou quando um filho criado na igreja está se enveredando pelo caminho da droga, da desobediência, do crime. Como é triste quando um casal um jovem casal evangélico namorando, criado segundo os princípios de Deus, estão rebeldes os dois, porque as suas vidas íntimas se equiparam à vida de quem já casou, já não respeitam os mandamentos do bendito Cristo, já não tem mais compromisso com a ética, com a moral e com os fundamentos da fé. Quando a injustiça, a injúria e tantos outros tipos de vícios, de incredulidade, quando um cristão presbiteriano que professa a fé, ele abandona a fé e diz que agora está participando de um grupo de espíritas cristão, ou quando apostata completamente da fé e a sua vida agora é só baladas, raves, atravessam a noite na bagunça, ou simplesmente quando o cristão professo deixa de conviver com a igreja, deixa de conviver com Cristo. É interessante que falam sempre que estão separados da igreja, mas não estão separados de Cristo. Como assim? Ah, eu estou vivendo o meu cristianismo dentro da minha casa. Isso é um equívoco. Não existe cristianismo dentro de casa apenas. Não existe cristianismo atrás de uma tela, de um laptop ou de um celular. Cristianismo é isso, essa convivência, é esse encontro, é esse interesse, é esse relacionamento, é essa dependência, é sentir o cheiro, como se dizem por aí, o cheiro da ovelha. E nós precisamos disso. Mas quando as pessoas viram de pernas para o alto a sua intimidade com Cristo e se rebelam com Cristo, esse indivíduo é a ovelha que se extraviou. Esse indivíduo é a ovelha que fugiu. É a ovelha rebelde, aquela que não quer mais o comando da voz do seu mestre, não quer mais receber o alimento das mãos do seu mestre, não quer mais receber a água do comando do seu pastor. Ela quer se aventurar, ela fura as barreiras, ela atravessa a cerca e ela vai viver isoladamente. Acontece, meus irmãos, que tanto no mundo animal ou nesse mundo rústico de 2000 anos atrás, como atualmente, a vida de uma ovelha solitária é uma vida para a morte. E é uma vida literalmente para a morte, porque quando ela sai do aprisco, ela é presa fácil para qualquer predador. Então, dois cachorros, dois cães podem devorá-la. Um lobo pode devorá-la, uma raposa pode devorá-la, porque ela é muito dócil. A ovelha não possui instrumentos, armas naturais para se defender. Ela é desajeitada para correr, ela é desajeitada para gritar, ela tem uma carne saborosa. Não há nada, né, que existe, por exemplo, o soltar uma substância como os gambás, por exemplo. Nada disso. É simplesmente um prato dos mais saborosos para qualquer predador. E essas ovelhas, geralmente, elas não voltavam com vida. Muitas caíam em buracos, desavisadas. Caíam em buracos. Outras ficavam presas em cercas. Outras ficavam presas em arbustos. Outras se afogavam. Outras, os animais as emboscavam e as devoravam. Da mesma forma como um cristão hoje abandona a sua comunidade, a sua fé, e vai querer viver isoladamente no mundo. Então o amor desse pastor é tamanho que ele se preocupa com essa que se extraviou, mas ele tem 99 para cuidar. E a Bíblia fala que ele deixa as 99 em segurança e vai à procura da ovelha que se extraviou. E essa procura pode ser uma procura de um dia inteiro, a procura de 2 dias. E acontecia coisas assim estranhas. Ele, o pastor, às vezes encontra a ovelha presa na cerca, desprende-a, coloca no ombro e volta alegre, recuperou. A encontra dentro de um buraco, ferida, arranhada ou com a pata quebrada. Ele a retira, dá o primeiro tratamento, coloca sobre os seus ombros e volta para casa. Dentro de um buraco, com mais dias, já sem força para gritar, e ele a captura, alimenta e leva. Mas havia situações em que o pastor, ele só encontrava os restos, a carcaça das ovelhas. Ela foi devorada. Um urso, um leão, uma onça, um cão a devorou. E ele é obrigado a pegar os restos mortais daquele animal, ele junta aquilo e leva para o seu aprisco, porque lá ele precisa mostrar para os donos das ovelhas, especificamente para o dono daquela ovelha, que ela se extraviou, que ele foi atrás e que ela foi vítima de um animal feroz. E ele já não deve prestar contas daquele animal, porque o animal se rebelou, fugiu e foi devorado. O Senhor Jesus, como os irmãos observam, ele não entra nesse mérito. Mas o Senhor Jesus, ele diz que, neste caso, o bom pastor saiu e foi à procura da ovelha. De vez em quando, meus irmãos, é isso que vocês veem. Cadê o irmão fulano de tal? Talvez alguns de vocês não saibam o trabalho que essas pessoas dão. Mas é um trabalho que o pastor, os presbíteros e outros irmãos fazem com profunda dedicação. É parte da nossa essência enquanto ministros. Nós nos importamos com elas. E queremos ir atrás, elas não permitem. Queremos fazer uma visita, muitas falam que não é para fazer. Mandamos uma carta convocando-a, ela negativamente diz que não vem. E o pior, às vezes, é que nós observamos aí no Facebook essa pessoa praticando horrores. Talvez vocês já tenham se envergonhado de alguns irmãos na fé, que professaram a fé e que hoje estão aí dando espetáculos no Facebook. E por trás, nas entrelinhas, há todo um cuidado pastoral, procurando, buscando, e sempre a justificativa de que não. Às vezes culpam a igreja, às vezes culpam o pastor, colocam mil e uma desculpa, mas continuam no mundo. Por que você não está vindo mais? O que aconteceu? Então as respostas e as desculpas são as mais espalhafatosas. Mas o Senhor Jesus fala que nesse caso aqui, graças a Deus, porque esse é o exemplo que ele dá, o pastor saiu à procura da ovelha e ele a encontrou. Como isso é precioso. A ovelha que o negava, a ovelha que o rejeitava, a ovelha que não o obedeceu. Agora essa ovelha é procurada pelo pastor, e o pastor a encontra, e o pastor a limpa, e o pastor cuida, e o pastor zela, e o pastor aceita as suas desculpas, coloca-a sobre os ombros e leva novamente para o aprisco. E a alegria ali, o texto nos fala que a alegria ali, porque a ovelha perdida foi achada em vida. E agora ele pode dizer para o dono daquela ovelha: ela se extraviou, mas eu me empenhei, busquei, não foi fácil, ela estava a muitos quilômetros, achei, em vida, com vida, fraca, mas eu a trouxe, salvei a ovelha, e ela está novamente reinserida ao aprisco com as suas companheiras. Pensando teologicamente, foi isso que Jesus fez quando veio a esse mundo. Todos nós éramos ovelhas desgarradas, todos nós éramos rebeldes, todos nós extraviávamos por todos os lados e por todos os motivos, e o bom pastor, conforme nós cantamos, ele veio, habitou entre nós, nos agregou, nos educou, deu a sua vida por nós. E nos chamou para uma nova realidade. 1 Samuel 16. Davi conversando com Saul, Samuel conversando com Jessé, pergunta, né? E Jessé fala: eu tenho um filho que é cuidador de ovelhas, ele é pastor de ovelhas. E esse foi o rei de Israel. No capítulo 17, capítulo posterior, Davi diz a Saul: o teu servo já foi pastor. Quando cuidava das ovelhas, vieram animais predadores terríveis, e ele conseguiu expulsar a todos para cuidar das suas ovelhas. Meus irmãos, Cristo venceu todos os tipos de trevas, pecados, ódio, todo tipo de maldade, todo tipo de poder maléficos, para nos resgatar para o seu aprisco. E ele não levou em consideração o nosso grito de desacordo com ele, a nossa rebeldia com ele, os nossos pecados em relação a ele, a nossa frágil fé, e mesmo assim ele nos recuperou. Ele foi ao nosso encalço e nos achou. Cada presente tem a sua real e verdadeira história de uma ovelha. Há momentos históricos em nossas vidas que nós nos rebelamos, e ele teve paciência, e ele nos buscou, e ele nos resgatou. É possível que haverá na nossa história momentos em que, permita Deus que não, que teremos a mesma atitude de uma ovelha rebelde. Saibam, meus irmãos, que ele vai atravessar bosques, ele vai atravessar vales sombrios, ele andará quilômetros para recuperar-te, para te dar esperança e para te dar alegria da amizade com ele. Ele é o bom pastor. E ele está dizendo para aqueles fariseus e para aqueles saduceus, escribas: vocês se consideram sãos, Vocês se consideram já justificados, já não há pecado em vocês. Vocês me criticam porque eu estou entre publicanos e pecadores, mas saibam vocês que a minha missão no mundo é resgatar pecadores. Não vim trazer cura para os sãos, vim à procura dos doentes. E essa verdade foi ensinada e certamente teve uma penetração profunda naqueles corações débeis, doentis, revoltosos, vingativos, incrédulos. E depois o Senhor reforça com a dracma perdida, e depois Ele reforça com o filho desobediente, o filho pródigo. Cristo veio para buscar as suas ovelhas perdidas. Cristo veio para salvar o pecador. Cristo veio para salvar aqueles que não tinham esperança e que já estavam na boca do predador para serem devorados. Ele veio salvar. Ele veio resgatar o perdido. Então, meus irmãos, esta é uma passagem muito preciosa, que nos fala de um bom pastor, nos fala de ovelhas, e nos fala de ovelhas rebeldes. A história termina com aquele pastor com a ovelha nos ombros, e agora prestando conta para o dono daquele número de ovelhas que fazia parte daquele rebanho. E ele dizia: recuperei a tua ovelha. Por isso a festa. Mas a festa porque uma ovelha foi resgatada? Porque uma vida foi resgatada. E essa vida era fonte de vida. Ela produzia vida, ela produzia lucro. Era um instrumento econômico dos mais importantes para aqueles dias, além da afetividade. No nosso caso é afetividade. Não há nenhum valor agregado em nós, nenhum valor econômico ou espiritual, mas o Senhor Jesus Cristo nos ama. Ele nos ama gratuitamente, e Ele é capaz de sacrificar-se como fez para que nós obtivéssemos a vida eterna. Portanto, amados irmãos, sejamos ovelhas deste pastor bendito, que nos guia com seu bordão e com seu cajado, que nos leva a pastos verdejantes, às águas tranquilas, que nos conduz a vales profundos e à sombra da morte. A tua relação como ovelha com Cristo, que é o pastor, é de profunda intimidade. Nem eu, nenhum outro aqui conhece. Fortaleça essa intimidade. Estabeleça compromissos ainda maiores. Que você se constitua a principal ovelha de Cristo, a mais amada ovelha de Cristo que já passou nesse mundo. E isso só depende da tua intimidade real, verdadeira, da tua entrega completa a esse pastor bendito e que te ama. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.